Economias. Por imposição do Fundo Monetário Internacional, que exige o fim gradual dos subsídios, a Angola aumentou de 15% esta semana as tarifas da energia elétrica. Para agosto está previsto o aumento da água e em setembro dos combustíveis, além da implementação do IVA a partir de 1 de outubro. Sobre tudo isto, falamos com Lourenço Peixe, presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, para quem se trata de medidas políticas transversais que têm um impacto muito grande na vida dos consumidores e vai reduzir o seu poder de compra.
A percepção que a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor tem sobre essa matéria é que, primeiro, são medidas políticas bastante transversais que têm um impacto muito grande naquilo que é a vida dos consumidores. Desde logo porque vai reduzir o poder de compra, da aquisição de bens e serviços por parte dos consumidores que já têm rendas bastante baixas, já têm bastante dificuldades para adquirir bens e serviços. A subida das tarifas da energia elétrica, por aquilo que é a explicação que é fornecida pelo ente público que tratou da alteração dos preços, é que a subida das tarifas de energia visa tão somente a retirada dos subsídios que faziam com que a empresa de eletricidade não conseguia arrecadar receita suficiente para fazer os seus investimentos. Até aí, para nós está tudo certo. Enquanto Associação de Defesa do Consumidor, o que não está certo é a forma como foi feita esta alteração dos preços. Primeiro, porque a Lei de Defesa do Consumidor angolana determina no seu artigo 32º, a linha F, que sempre que se fizer alteração de preços ou regulação de preços sobre energia, água, transportes e telecomunicações, deverá-se ouvir as associações de defesa do consumidor para que possam emitir os seus pareceres, porque na verdade são as organizações que lidam diretamente com o cotidiano do consumidor e têm sempre alguma coisa a dizer.
Mas o governo garante que este novo tarifário protege as famílias de baixa renda, onde o quilowatt se mantém, enquanto, por exemplo, para a indústria, ele aumenta de 70%, de 48% para a doméstica monofásica e há outras categorias em que aumentou, por exemplo, de 97%. Confirma ou não que as famílias de baixa renda foram protegidas com este aumento de 15%?
Bem, com este aumento, as famílias de baixa renda que pertencem à categoria da cadeia social 1, esses estarão protegidos porque, na verdade, não se vai alterar aquilo que já têm pago. O único problema que se coloca é que nós ainda vamos continuar a pagar a energia por estimativa. É aí onde está errado, porque primeiro eles não saberão o que é que vão pagar e não saberão sequer como é que essa estimativa é feita. Sendo que nós temos defendido que para as pessoas pagarem consumo de qualquer bem, devem pagar o preço justo, ou seja, devem pagar simplesmente aquilo que se consome. Nós ainda temos o problema da irregularidade da continuidade do fornecimento de energia elétrica. E aí coloca-se a situação da qualidade do fornecimento desses serviços, é que sempre que falhar a energia elétrica, as pessoas que pagam por estimativa vão continuar a pagar um valor daquilo que, na verdade, não vão consumir por causa da descontinuidade do fornecimento de energia. Estes serviços é que devem ser melhorados e devem acompanhar a alteração das tarifas, porque senão estaremos a prejudicar simplesmente o consumidor, porque a qualidade do serviço, o fornecimento não vai ser conforme a expectativa e conforme aquilo que está contratualmente consagrado.
Isso porque não existem contadores de eletricidade individuais.
Exatamente, exatamente. Não existem contadores de eletricidade para todos os consumidores. A Associação Angolana de Direitos do Consumidor, porque somos membro do Conselho Nacional de Contratação Social, no ano de 2017 foi apresentado pelo Sr. Ministro da Energia e Águas um programa onde estava prevista a montagem de uma fábrica de contadores aqui no país que entraria em funcionamento nos próximos 2 anos, ou seja, 2018 até 2019, esta fábrica poderia entrar em funcionamento
até e teríamos contadores.
O que até hoje não acontece. Outra situação é que se prevê que até o ano 2025, a nível daquele próprio programa ainda, 7,3 milhões de consumidores terão os contadores. Ora bem, nós não entendemos bem o que é que isso queria dizer. E nós já levantamos essa questão, tanto com o IRCEA, que é a entidade reguladora do setor de energia e das águas, e para, obviamente, questionar a tutela, que é o Ministério da Energia e Águas, como é que isso vai se processar. Mas a nossa grande preocupação neste momento consiste exatamente no fornecimento regular, que não acontece e não vai acontecer, e ainda assim a ENDE, que é a empresa distribuidora de eletricidade, cobrar esses serviços, mesmo não tendo fornecido os serviços.
E em relação aos previstos para agosto aumentos da água, de não sei quantos por cento, não está definido ainda, mas provavelmente em torno dos 15 igualmente, e dos combustíveis em setembro, tudo isto devido ao fim dos subsídios exigidos pelo FMI, os combustíveis poderiam aumentar até 90%.
Nós, enquanto defensores do consumidor, e porque conhecemos a conjuntura e a realidade económica do país, estamos de acordo que se terminem com os subsídios. O que não concordamos é que isso tudo seja feito muito abrupta, não é?
De forma gradual, então.
As políticas, exatamente, que devem ser feitas de forma gradual, porque, na verdade, isso vai possibilitar com que as pessoas preparem aquilo que é as suas economias, o seu património, e vão gradualmente também acostumando-se com as alterações dos preços e da aquisição desses bens. Na verdade, a preocupação relativamente à água é a mesma. Nós temos ainda o problema de que não temos contadores suficientes para as pessoas que têm o fornecimento de água e depois a cobrança é feita por estimativa. Vamos ter o mesmo problema que vamos ter com a energia, que é da descontinuidade no fornecimento da água e ainda assim as pessoas terem que pagar faturas no fim do mês como se tivessem consumido aquela quantidade de água que consta da fatura, quando na verdade não vai acontecer o fornecimento. Estas e outras matérias é que devem ser revistas pelos órgãos de regulação dos preços quando se faz a alteração e sobretudo as empresas que fazem a cobrança, ou seja, criar mecanismos para não prejudicar o consumidor que sofre o desfalque no seu património para adquirir esses bens e não consome o bem tal qual ele foi contratado. Insistimos nessa situação do contrato porque é ele que define como é que se estabelece esse tipo de relação.
Na última tranche do empréstimo do FMI, que foi acordada esta quarta-feira em Washington com o ministro Charles Mangueira, prevê precisamente 500 milhões de dólares para o projeto de água Bita, de fornecimento de água potável a Luanda, mas o país não é Luanda.
Primeiro tocou num aspecto bastante importante que tem a ver com a situação demográfica do país, que tem a ver também com a situação geográfica. Este é um aspecto bastante importante. O outro ainda prende-se com o facto de que o Ministério da Energia e Águas tinha um projeto de 750 mil ligações. Fizeram as ligações e até agora as pessoas que têm essas ligações não têm água. Esperemos bem que isso não seja mais um daqueles projetos em que o Estado recebe dinheiro para investir numa determinada área e depois não se cumpra. Nós gostaríamos muito de ver, e aqui vamos adotar aquela máxima de Santo Tomé, ver para crer, é que os projetos da qual este empréstimo foi feito sejam implantados e sejam cumpridos ao rigor. Isto é que nos interessa ver. Na verdade, o que se coloca aqui é a situação de que são as famílias mais vulneráveis que não têm o consumo da água potável, não têm mesmo, e que, em benefício desse empréstimo, poderão, então, a partir de agora, ter este bem a ser fornecido com regularidade.
Em relação ao combustível, é evidente que o combustível é ultra subsidiado, mas um aumento de 90% vai prejudicar, dizem, sobretudo os mais ricos utentes de grandes viaturas, mas evidentemente que quem utiliza dia a dia os transportes públicos também, isso vai fazer-se sentir no seu bolso.
Nós não temos transportes públicos a funcionar como existem nos outros países, transporte público regular, porque se tivéssemos, aí sim não se faria sentir tanto aquilo que vai ser o peso da subida dos combustíveis para as pessoas que tenham viaturas.
Mas há os candongueiros, o táxi coletivo.
Sim, mas o táxi coletivo não resolve o problema do transporte público em Luanda, nem no país. É mentira, não resolve. Tanto não resolve que todo mundo usa a sua viatura pessoal todos os dias e consome combustível.
Todo mundo, quem pode.
Sim. Exatamente, quando falo todo mundo, estou a falar da maior parte da população. Hoje, qualquer pessoa, entre aspas, também não vamos exagerar, a maior parte das pessoas tem uma viatura, seja de que cilindrada for, poderá não ser uma viatura nova, mas as pessoas têm, porque as pessoas sabem que para ter mobilidade têm que ter um transporte. Entretanto, essas pessoas vão continuar a sentir o peso da subida dos combustíveis. É falsa a ideia de que só os indivíduos que têm grandes viaturas de grandes cilindradas é que vão deixar de se beneficiar por causa dos subsídios. Mas ainda assim, estamos de acordo com a retirada dos subsídios. Um dia teria que acontecer. O país não poderá, a economia não poderá fazer com aquela carga de subsídios que o Estado detinha sobre o fornecimento de bens e serviços. Entretanto, o problema que se coloca é que devia ser de forma gradual e não abrupta, tudo ao mesmo tempo e de modos que venha a prejudicar aquilo que já é a situação precária que as populações vivem.
Sabe-se que o peso dos subsídios no Orçamento Geral do Estado é excessivo. Por exemplo, entre 2012 e 2019 foi de 3,5 mil milhões de dólares, o que é superior ao empréstimo do FMI, que ronda os 2 mil milhões e meio. Agora, uma última pergunta em relação à aplicação do IVA, que foi aprovada esta semana no Parlamento e entrará em vigor a partir de 1 de outubro, com uma taxa única para todas as mercadorias de 14%. Embora numa primeira fase apenas os grandes contribuintes sejam obrigados a pagá-lo, o Governo diz mais uma vez que a cesta básica não será atingida. Acredita nisso?
Aqui na região da SADEC, todos os países que implementaram o IVA, deverá haver taxas diferenciadas para diferentes tipos de impostos não tão altas. Isso ia resultar que não poderia se aplicar uma taxa de 14% para o IVA. Ou seja, se os outros tipos de impostos tivessem as suas taxas, obviamente o IVA poderia ser mais baixo. Esta é a experiência dos outros países da região da SADEC. Todos eles implementaram o IVA, implementaram nessa perspectiva. Angola podia seguir o mesmo exemplo. Nós temos sempre a teoria de que Angola é diferente, que Angola é mais do que isso e mais do que aquilo. Entretanto, implementam-se essas políticas com base naquilo que são as teorias defendidas pelo Executivo. Algumas até são acertadas, mas relativamente ao IVA, daí que se viu o que aconteceu, o Executivo tinha uma data prevista para a implementação do IVA e depois teve que recuar por causa das reações que houveram por parte de quem vai realmente pagar esse tipo de impostos. Ora bem, se por um lado só vão pagar numa primeira fase os grandes contribuintes, depois isso é uma cadeia. Todos os outros vão levar por tabela, porque, na verdade, não vão pagar os grandes contribuintes e eles, quando prestarem serviço a outros indivíduos, esses indivíduos não vão pagar. Aí está o problema. Nosso grande receio, na verdade, quer dizer, é que depois disso vai acabar por onerar ainda assim os pequenos contribuintes e até a população.
Portanto, antevêm-se dias difíceis para a população angolana.
Exatamente. Muito difíceis. Muito difíceis. Os salários mantêm-se. Na verdade, mesmo que os salários sejam alterados ainda assim, nunca seriam na proporção de toda a carga fiscal que está a ser imposta à população.
Sem falar na inflação.
Exatamente.
Palavras de Lourenço Peixe, presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, a propósito dos aumentos das tarifas da energia elétrica, que já tiveram lugar a 15 de julho, e das anunciadas da água e dos combustíveis, bem como da implementação do IVA a partir de 1 de outubro.
Isto é para pois de Yaniki e na grelha dos lambas.
Primeira coisa que eu faço quando estou a chegar em casa de vinha é de reparar se no bairro tem energia. Quando vem o telefone, estão a roubar feio. Abro a torneira para ver se a água já veio. Quando chove água, lama, os buracos são para sair, um caso sério. Cães mortos na estrada, ninguém tira até virarem tapetes. Mesmo apagar lixo, lixo bué, a situação se repete. Fofoquece toda hora, tô farto, vou-me embora. Saí do gueto pra ir viver no condomínio e dentro de mim é agora. Sofrimento acabou, afinal, se engane embora. Não é só no bairro,
na cidade também chora mal.
Não é só no bairro,
na centralidade também água vai.
Não é só no bairro,
nos condomínios também tá uma saudade.
Não é só no bairro,
no Talatona também falta luz.
Saneamento básico é gato. Sistema de esgoto
é gato.
Água e energia continua gato.
Um gás fica farto.
A centralidade do jeito que estão a saltar é demais, não pode. Você acorda pra ir trabalhar, água tá onde?
Assim fala o quê? Se você próprio tá vendo. Aqui também tem boi de bêbados.
Aqui também tem boi de bandidas.
Aqui também tem boi de invejosos.
Aqui também tem sanzaleiros.
Aqui também tem ilusionistas.
Aqui também tem confusionistas. Não é só no bairro,
na cidade também cheira mal.
Não é só no bairro,
na centralidade também água vai.
Não é só no bairro,
nos condomínios também tá uma saudade.
Não é só no bairro,
no Talatona também falta luz.
Confusão pra quê? Hábito do bairro. Nos condomínios paga-se cotas pra manutenção.
Papai de Yannick,
aqui também tem zoeiras.
Tás a dormir, tão a te acordar.
Tá brincando nos elevadores.
Aqui também tão a zunga picolé.
Não é só no bairro,
na cidade também cheira mal.
Não é só no bairro,